Realizamos medições de áreas rurais, terrenos, retificações, uso capião, rural e urbano, georreferenciamento, CAR e projetos agrícolas. Contratando nossos serviços, você concorre a uma scooter elétrica 0 km, Avenida Libório Pimentel, ou ligue no Fone Whats 3358-2046. Pensou Gel, pensou Agro, Agro Lagoa. Rede Tua.
Município de Capão Bonito do Sul, um município que acolhe, cresce e transforma. Acompanhe agora, aqui na tua Rádio Cacique, no Espaço Informativo Regional, o programa da Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul.
Olá, ouvintes, muito bom dia para você que nos acompanha nesta manhã de sábado, 18 de julho de 2026, 9 horas 43 minutos e 20 graus de temperatura. Hoje no nosso informativo regional, nós começamos destacando o município de Capão Bonito do Sul. E nós vamos entrar hoje em uma secretaria que envolve a educação, a cultura, o esporte e o turismo de Capão Bonito do Sul. Estamos recebendo aqui o secretário Gelson Corbolin, para nos trazer informações a respeito desta pasta, que está sendo um desafio, porque ele assumiu recentemente essa pasta junto ao município de Capão Bonito. Prazer te receber aqui, Gelson. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique, em especial aí os ouvintes de Capão Bonito do Sul. Estamos aqui, né, para trazer algumas informações da educação, né? E manter a nossos ouvintes aí informados das pautas aí que nós temos desenvolvidas e que temos de planejamento aí para o restante do ano.
Uma secretaria, Gelson, que abrange vários segmentos. Você assumiu recentemente. Como é que está sendo para você fazer a gestão da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo de Capão Bonito?
É como tu mesmo disse, Rudi, eu estou muito feliz, na verdade, por ter assumido esse desafio, pela confiança que a prefeita Mari me confiou esse trabalho aí, né, essa gestão, né, a autonomia que ela me deu, pois eu sei que o desafio para nós lá, além de ser uma pasta bem complexa,
abrangente,
eu venho de uma sucessão, né, de secretários e da própria prefeita, que foi 12 anos secretária de educação, que tem uma bagagem bem grande.
Sim.
E isso me traz uma responsabilidade redobrada, né?
Com certeza.
Mas eu agradeço muito a prefeita pela oportunidade e pelo que ela faz, porque ela está sempre, pelo conhecimento que ela tem, ela está sempre me dando um suporte na condução desses trabalhos e isso me deixa muito tranquilo e seguro.
Muito bem. Gelson, entre algumas novidades que nós temos aí para esse programa de hoje, dentro da área da educação, está uma medida que foi adotada recentemente no município, que é a instalação de ar-condicionado em todas as salas de aulas. Como é que está o andamento desse processo, podemos dizer, Gelson?
Como tu mesmo falou, Rudi, a gente acabou fazendo um investimento em instalação de ar-condicionado em todas as salas de aulas das escolas municipais, né? Uhum. Hoje todas têm ar-condicionado, né? A gente teve investimento em torno de 80, 85 mil em cima disso, já justamente para proporcionar, né, um ambiente mais confortável e adequado para os nossos alunos, né?
Já que estão todos instalados?
Todos instalados em funcionamento. Uhum. E as crianças já estão usufruindo dessa melhoria.
Até porque o nosso inverno é bem rigoroso e o ar-condicionado nesse período vem bem, né, Gelson?
Isto, com toda a cautela para usar, né, para nós evitarmos problemas respiratórios, mas a gente está sempre investindo, né, no bem-estar da nossa comunidade escolar.
Em termos de investimentos, além desse investimento em infraestrutura, que outras ações já foram possíveis realizar no que diz respeito à educação?
A gente acabou fazendo algumas melhorias meio urgentes, emergenciais lá para atacar algumas demandas que estavam pendentes ali. Uhum. Né? Mas hoje a gente está... até começamos essa semana ali a substituição de todos os toldos ali da escola Firmino Friso, a substituição dos toldos antigos e mais uma ampliação desses toldos que levam da escola até o refeitório. Então, praticamente todo o espaço externo da escola Firmino Friso ela está coberta, né, de todos, pra, até em virtude de, no verão, do calor, do sol, e no inverno das chuvas. Né?
Sim, sim.
Então a gente está com investimento aí, está em execução, iniciamos essa semana, até programei para, porque a semana que vem a gente vai estar num período aí de férias, aí, uhum. 10 dias, então uns 15 dias aí, quando essas crianças voltarem, elas vão estar se deparar lá com toda a parte externa nova, lá um investimento de em torno de 75 mil.
Né? E se aproveita sempre esse período de recesso para que possam as obras acelerarem, porque daí não tem a criançada na escola, né, Gilson?
Isso, a gente procura planejar para isso, né? Para que eles cheguem e estejam um ambiente já pronto e uhum. adequado para eles, né? Além dos todos, Rudi, temos vários projetos aí pro próximo semestre aí de reformas interna e externa, né? Nas três escolas, né? A gente vai estar executando aí. Eu tenho um planejamento, até tive a felicidade essa semana aí de saber que eu vou ter um recurso que nem a prefeita sabe ainda.
Opa! Né? Então ela vai ficar sabendo por aqui.
A gente tem aí um planejamento de execução de recurso próprio lá, de melhorias e reformas aí de em torno de uns 300 mil, e eu fiquei sabendo aí por um amigo aí essa semana aí que ele vai investir em torno de 400 a 500 mil na educação de Capão Bonito.
Opa, o que, que vai ser feito por
então,
lá?
Então, a gente tem projetos de muitas melhorias uhum. internas, né? Troca de aberturas, troca de portas, pisos, reformas de paredes. E esse recurso aí, praticamente, eu vou meio eliminar toda essa parte de obras e reformas da escola, né? Então, a gente vai dar uma repaginada nas escolas, vamos dizer assim, né?
Uhum.
Mas eu sempre digo, Rudi, que as obras elas são muito importantes, né? A gente precisa de ter boas instalações para o conforto de nossos alunos, mas o principal investimento mesmo é a inclusão, é o bem-estar e é o desenvolvimento dos nossos alunos, né? Estamos tendo as formações continuadas aí com os professores, até ontem a gente teve a formação Lei Lucas lá, a tarde toda, com o Corpo de Bombeiros, onde a Lei Lucas, ela é uma lei que, de prevenção de primeiros socorros, né? E a responsabilidade hoje do professor, ela vai muito além de dar aula, né?
Sim.
Com a criança com questões de afogamento, de sufocamento, ou até uma queda, como que o profissional, o professor, tem que agir e conduzir naquela situação,
porque
né?
Porque os primeiros socorros é de quem está ali no momento, né?
É, então é muito importante isso aí, a gente vê aí a importância e a responsabilidade do profissional da educação lá na hora, né? De fazer a primeira... Estamos aí também, Rudi... na semana de férias, tendo outras formações essa semana, até eu tenho programei também para as férias, para a semana que vem aí vai ter 2 dias intensos de formação em educação inclusiva, uhum. né? Que é um tema bem hoje no foco, né? A gente tem bastante crianças atípicas, crianças que precisam ter um olhar diferenciado, e a gente procurou fazer uma formação agora para 50% da equipe, né? Para deixar eles preparados para lidarem com esse tipo de situação, e pretendo para o ano que vem fazer uma formação continuada do ano inteiro nessa área de educação inclusiva.
Muito bem. Já a partir da semana que vem, ou já estão em recesso a partir de hoje?
A partir de quarta.
Ah, quarta-feira. Sexta, ainda tem 20, aula?
Isso, até quarta ainda tem aula, depois começa o recesso. Mas o recesso é para os alunos, os professores.
Os professores não têm folga.
Procuro judiar deles com capacitações e treinamentos.
Vai ter algum sistema de plantão para educação infantil ou não?
Sim, a educação infantil ela não para.
Não para.
Ela só é só ensino fundamental, sim. Né, que dá uma parada agora.
Muito bem. Dentro de outros assuntos da tua secretaria, nós tivemos a assinatura do convênio para repasse de verbas para a construção da Casa de Carne no Parque de Eventos. Entra aí na questão da parte do turismo do município. Como é que está esse projeto em andamento,
Gelson? Pois é, Rudi, tivemos a felicidade aí de ser contemplados aí pelo governo do estado aí com R$1 milhão, né, para a Casa de Carnes. Né? A gente estava com o projeto pronto, a gente se habilitou, a gente cadastrou o projeto, aí a gente esteve em Porto Alegre conversando com o pessoal do governo e... através do próprio deputado Santini, nosso conterrâneo aqui, que a gente não cansa de agradecer, a gente acabou captando esse recurso. O projeto vai dar em torno de R$1.500.000 total da obra, e a gente vai ter essa contrapartida aí durante o andamento. E esse projeto está em licitação, em processo de contratação, então logo... a gente homologue essa contratação, a gente vai estar iniciando as obras, que eu também tenho um planejamento de inaugurar ela na próxima Feira de Ovinos. É uma obra extensa, que provavelmente vai levar meses para ser executado, como esse ano não tem a feira, o ano que vem a gente planeja lá ter a felicidade de inaugurar essa obra aí neste evento.
Até porque vem fomentar e fortalecer o turismo do município de Capão Bonito do Sul, porque o local onde vai ser instalado é um local de grandes eventos do município, e nessa questão que você falava da Feira de Ovinos, é um dos maiores eventos de Capão Bonito do Sul, e agora com essa possibilidade muito próxima de se tornar o município capital nacional do churrasco de cordeiro mamão, né?
É, Rui, o prefeito acho que teve essa semana falando
disso. Tivemos
lá em Brasília, lá estamos evoluindo, acredito que Capão já vai ter esse título, né? E isso vai nos dar mais visibilidade e a gente vai ter muito mais possibilidades de cada vez mais captar recursos na área do turismo, tanto na área do turismo rural, como nessas áreas que a gente preza tanto de atender o nosso público turista, que anualmente vem várias vezes em nosso município. Né?
Para falarmos do total da secretaria, é educação, é cultura, é esporte e é turismo. Os principais encaminhamentos, os principais projetos em andamento nesses setores da sua secretaria, como é que estão no momento, Gelson?
Na área do esporte, Rudi, a gente já falou da outra vez, a gente teve aí a felicidade de inaugurar aí o campo de futebol, a iluminação lá em LED toda do campo de futebol lá, né? A quadra, pista de caminhada lá, né? Um investimento também do governo do estado aí de R$200 mil, né? A gente está captando recursos para reformas do ginásio de esportes. Lá a gente sabe que tem melhorias para fazer lá. A gente está buscando recursos junto ao governo e a gente sabe que a gente tem as portas abertas lá e sempre nos receberam bem. E até eles pedem, às vezes, para nós fazer o projeto e mandar lá, que eles olhem com um olhar diferenciado, né? E estamos também em busca de um recurso para a construção de um campo de futebol society lá, né? Então, a gente, esses projetos estão em andamento. Agora, o período eleitoral dá uma segurada, mas assim, logo termina esse período eleitoral, a gente vai estar demandando isso ao governo para ele nos auxiliar e nos ajudar para nós concretizar esses sonhos aí da nossa comunidade.
Muito bem. Além disso, Gelson, que outros andamentos é importante a gente destacar?
Temos aí, Rudi, na cultura, né, também, como nós estávamos falando agora, né, o pessoal teve em Brasília, aí, né, nós estamos angariando o título de capital nacional do churrasco do cordeiro mamão, né? A gente tem na cultura, estamos executando também políticas aí com recursos da política da Lei Aldir Blanc, né? Que são recursos que vêm do governo do estado para executar durante toda a gestão por 4 anos, né? Então a gente está ali fazendo planejamento com recursos vinculados para a Semana Farroupilha, a gente está elaborando editais de credenciamento para incentivo de obras literárias, até para a questão da cultura musical, regional, né? E a gente vai estar publicando esses editais aí para quem quiser participar e poder ser beneficiado com esses recursos, né, Ruth?
Muito bem. Dentro da sua proposta, do seu desafio, dos seus objetivos, está conseguindo atingir o que você planejou e programou no decorrer do teu trabalho, Gelson?
Eu acredito que sim, Rudi. Como eu te disse, eu estou bem feliz, né? Eu sabia da dimensão do desafio, né? Mas eu tenho aprendido muito, né? Com a minha equipe, com a própria prefeita, com formações que eu tenho, eu não me canso de buscar capacitações e conhecimento hoje aí com a internet, só não busca quem não quer, né? É verdade. Então eu não me canso de estar buscando cada vez mais, saber mais, porque a gente nunca vai saber tudo, né? O mundo ele está girando tão rápido que a gente tem que estar sempre correndo atrás. E estou feliz, né? Acredito que a gente está no caminho, né? Acredito que a gente tem que valorizar cada vez mais a equipe, pois é eles que tocam lá na ponta, a gente tem que estar dando subsídio e condições boas de trabalho para o serviço fluir como um todo, né? Quero colocar também, né, Rudi, que às vezes a população lá fora ela não se atenta, né? Mas na verdade a finalidade da administração pública ela é proporcionar políticas públicas, né, e garantir direitos fundamentais para o nosso cidadão. A gente que trabalha aqui na ponta, né, a gente procura fazer o melhor para garantir esses direitos. E a educação, assim como a saúde, são os principais direitos da sociedade hoje. São direitos constitucionais, né? E em virtude das mudanças que ocorrem todo dia, a gente está sempre correndo atrás e sempre buscando levar, né, para as famílias, para os alunos, uma segurança jurídica e um conforto que a família tenha que, quando o aluno está lá na escola, ele vai estar em segurança, ele vai estar se sentindo bem, vai estar acolhido, e muitas vezes ele quer ficar lá na escola e não quer nem voltar para casa, né?
É bom, porque é sinal de que está dando certo, que ele está gostando do ambiente escolar. É. Gelson, estamos aí sempre à disposição.
Só colocar aqui também, para finalizar, eu sei que o tempo é curto, a gente está também na contratação de uma empresa para a elaboração de um concurso público. Uhum. Né? Foi um dos grandes pedidos que eu pedi para a prefeita, né? A realização deste concurso, né? Para professores, para monitores, para a gente ter servidores efetivos para ter uma continuidade com qualidade de trabalho, né? Assim nós poderemos investir com formações continuadas e essas pessoas ficarão lá e nos darão um resultado bem maior e elevarão nossos índices de educação aonde nós esmeramos.
Ah, com certeza. Esse processo do concurso público está em andamento? Tem alguma projeção?
A gente está em processo de contratação da empresa. Uhum. A gente teve um processo de contratação, a qual a gente julgou, preferiu anular e fazer um novo, porque a gente preza muito pela transparência e a lisura. E o processo começou com algumas impugnações e, juntamente com a prefeita e o secretário Ricardo, vamos começar do zero, porque para não dá margem, porque a gente já sabe da história de concursos, então a gente quer transparência, lisura e que seja um concurso sério, com uma empresa séria e que traga a finalidade que a gente quer, que é servidores capacitados, com a capacidade lá para assumir a função e que tenha uma continuidade excelente desse trabalho.
Muito bem. Bom trabalho por lá, Gelson.
Muito obrigado, agradeço a oportunidade, Rudy, estamos à disposição aí da rádio, da comunidade, para sempre que precisarem.
Agora são 9h59, está aí a participação do Gelson Corbolin, ele que é secretário de Educação, Cultura, Esporte e Turismo de Capão Bonito do Sul, nesse informativo regional agora, dando destaque para Capão Bonito do Sul. Nós vamos para o intervalo e eu volto já em seguidinha, depois do intervalo, com o programa Vida e Saúde, no Sintonia deste sábado. Já voltamos!
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Bem-vindos a Chimas e Churras, a sua